Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Eu sou Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, estamos agora no programa número 239, deixando claro que essa numeração é completamente arbitrária. O programa número 1 foi escolhido ao acaso, já estava no ar faz tempo, né? Mas resolvemos numerar para justamente entrar em sincronia com o nosso colega Moacir, o nosso amigo Moacir, que disponibiliza programas anteriores no site dele. Daqui a pouco a gente dá uma explicação a respeito disso. Agora, se você for um iniciante em informática e tiver alguma dúvida a respeito de informática, computadores, esse mundo de tecnologia, ou às vezes até a respeito de celular, né, que as pessoas apanham até no celular.
Os celulares de hoje em dia viraram computadores.
Já viraram computadores. Você nos manda um e-mail no...
no info@redeeldorado.com.br.
Tomando cuidado de que no assunto, no subject, se você estiver usando um software em inglês, você coloque, além do assunto propriamente dito, coloque sempre a senha Plug Eldorado. Plug Eldorado significa que você não é spammer, portanto você não será sumariamente eliminado da caixa postal do Eldorado.
É isso aí. Então, tome esse cuidado. A gente gostaria de lembrar também o seguinte, se você nesses últimos dias tem tentado aí acessar o nosso site, o site da Intermática, o www.intermática.org, e andou experimentando alguns probleminhas de acesso, página em obras, eu imagino que nesse momento que eu esteja agora conversando, falando com vocês, ouvintes, o site já esteja normalizado, mas ele realmente esteve em obras justamente para que as mudanças no site fossem efetuadas, tá? Então, nos desculpem por esse período que eu espero já ter passado, né? Um período de
tanto é que você
fora
bem,
do ar aí, né?
Recebemos um e-mail do Antônio e a esposa dele, Inês, eles têm 65 e 62 anos, portanto são... Uma fração considerável dos nossos ouvintes tem mais de 60 anos, que é uma coisa muito, muito positiva, né? Mostra que as pessoas, depois de se aposentarem, etc., resolveram entrar no mundo da informática sem medo, né? Quer dizer, resolveram tocar em frente. E diz, pelo amor de Deus, volte aos padrões anteriores. Mas não é, que eles encontraram um site em inglês, estava lá, nessa transição ficou em inglês, eles falaram, mas não dá mais para acessar o site do Moacir, etc. Não, calma que daqui
que,
a
assim,
pouco...
O site, ele há um tempo atrás, um pouco maior, talvez seja esse período que o Antônio e a Inês estão se referindo, por algum rolo no pagamento?
Não,
né,
não, foi um rolo técnico mesmo.
Para
mudar
rolo técnico?
Para mudar o tipo do site e torná-lo mais sofisticado.
Ah, certo.
O que aconteceu é que teve que retirar completamente do ar,
tá,
e recarregar tudo sobre o outro esquema,
entendi.
Entendeu?
Enquanto então... isso, fica aparecendo lá uma mensagem em inglês, uma coisa meio maluca, que não tem nada a ver com o nosso site.
Bom, tá? mas
aguardem mais um pouquinho, se já não normalizou, às vezes a gente está falando de uma coisa que já foi resolvida, mas de qualquer forma, aguardem mais um pouquinho que tudo vai se normalizar e vocês podem ter certeza que aí vai valer a pena, porque o novo visual e a acessibilidade do novo site da Intermática realmente vai compensar.
Vai levar.
Além disso, né, o Pierluigi estava comentando que a partir do nosso site existe um link para o site do Moacir. O que, que é o Moacir? O site do Moacir é um local, que vejo que coincidência, que está sendo mantido pelo Moacir, tá certo? Por isso é site do Moacir. E nesse local, o Moacir ele disponibiliza a gravação em real áudio de basicamente todos os programas, não é, Pierluigi?
Sim, agora sim.
Eu diria todos, mas pelo menos os últimos estão lá. Então, se você quiser ouvir o programa Plug Eldorado, ou mesmo aqueles infodrops que a gente acaba veiculando aqui na Rede Eldorado ao longo da programação, eles estão todos lá no site do Moacir, e esses infodrops e essas gravações também estamos estudando uma forma de colocá-las em espelho, né, em formato de espelho ali no site da Intermática também, porque às vezes as pessoas têm algumas dificuldades devido ao número de acessos ao site do Moacir, ele acaba não comportando, né, os downloads desses programas. Então aí a gente vai dar uma rachada aí para o público também se dividir entre o site do Moacir e o site da Intermática.
Agora, tem um e-mail aqui com uma notícia um pouco até irônica do Valdir Ferreira, mas que de repente me preocupa, porque eu suponho que há uns tempos atrás eu devo ter dado uma informação equivocada. Então deixa eu explicar exatamente. O Valdir Ferreira, ironicamente, diz: eu achava que ninguém mais usava o Windows 3.11 para propósitos sérios.
Certo.
Mas descobri que no dia 1º de novembro de 2008, a Microsoft parou de emitir licenças para o dito cujo. No dia 1º de novembro
Agora?
De 2008.
É. Recentemente, assim?
É. Então veja bem. Se ela parou de emitir licenças, e ela parou de dar suporte há muito tempo atrás.
Ah, de dar suporte, inclusive ela já parou de dar suporte ao Windows 95, ao Windows 98. Se não me engano,
então,
o suporte
é aí que
existe,
está
do 2000 para frente. Só.
Aí que está, justamente a notícia equivocada que talvez eu tenha passado. Eu disse, quando eu tive a notícia de que o Windows 98 parou de receber suporte, eu achei que ele tinha virado domínio público.
Ah, tá.
Mas, na realidade, não.
Não.
Porque, pelo que eu estou vendo aqui, quem virou de domínio público agora é o Windows 3.11,
isso.
Porque no momento que para de emitir licenças é que vira domínio público. Então, na realidade, o Windows 98 ainda, pelo jeito, pelo que eu entendi aqui, não é domínio público. E se algum ouvinte souber, ou alguém trabalha na Microsoft e souber informar melhor, por favor, nos diga qual é o status hoje do Windows 98,
aliás,
né?
Por falar em emitir licenças, viu, Pierluigi, e domínio público, eu estava, por esses dias aí, mexendo naquele nosso CD de astronomia que a gente desenvolveu um tempo atrás, estava dando uma atualizada nele, e justamente para que não constasse no CD nenhum software pago, ou pelo menos indicações de software pagos, nós tomamos o cuidado de colocar nesse CD apenas aplicativos freeware ou de fonte aberta, open source. Né? E um deles que a gente indica lá é o BR Office, que está na sua versão 3.0 já. O BR Office, eu já tinha mexido um pouquinho nele, mas dessa vez por força de circunstâncias profissionais, vamos dizer assim, eu fui obrigado a instalar, mexer, esmiuçar, fuçar, justamente para poder montar o CD, no qual há algumas orientações de utilização do BR Office. E olha, o BR Office é um software que não deixa nada a desejar a outros concorrentes pagos e muito bem pagos, da linha Office, né? Dessas linhas de escritório que basicamente compreendem um editor de texto, um programa para desenvolvimento de planilhas eletrônicas, um gerenciador de banco de dados, programa para apresentação, para fazer apresentações, e de lambuja, o BR Office ainda coloca um belíssimo editor gráfico e outros pequenos utilitários que o acompanham. Então, realmente,
e coisas interessantes do tipo textos, você pode gravá-los se quiser em PDF já diretamente,
sim,
coisas
sim.
Assim.
Ele tem recursos assim, surpreendentes, eu diria. E é o seguinte, se você entrar em www.broffice.org, broffice.org, lá você vai encontrar um link para o download. É interessante que você tenha, obviamente, uma banda larga, né, uma conexão de alta,
sim,
velocidade com a internet.
Porque o arquivo é grande.
É, ele passa de 100 megabytes, o arquivo de instalação. E o grande interesse, né, disso tudo é que o BR Office ele não é só lá, não está lá só disponível para a plataforma Windows. Ele está disponível para Windows, para Macintosh e para Linux. Então, não importa a plataforma com a qual você trabalha, você pode ir lá, baixar o BR Office, instalar na sua plataforma e, olha, vale a pena. Eu, no caso, baixei o BR Office para Windows e ele é muito fácil de usar, ele trabalha de forma bastante integrada, inclusive com os equivalentes da Microsoft, né?
Pois
com
é,
Word,
ele,
Excel,
ele,
etc.
Digamos, se alguém está acostumado, se alguém está já treinado em usar, por exemplo, o Office da Microsoft, usar o BR Office é uma transição muito leve, muito, muito tranquila.
A única coisa que eu não percebi se há ou não, pelo menos do jeito que eu instalei lá, eu não notei. Talvez fuçando na internet exista algum plugin que faça esse trabalho. O BR Office, já na sua versão 3, eu imaginava, dada a data recente de lançamento da versão 3, eu imaginava que ele fosse capaz de ler documentos do Office 2007. Porque o Office 2007, caso os ouvintes não saibam, ele grava documentos, claro, se você quiser, no formato antigo, mas, por padrão, ele grava documentos no formato próprio. Tá? De modo que até os próprios usuários das versões anteriores do Office podem ter dificuldades na hora de ler os documentos gerados pela versão 2007 do Microsoft Office. Então, como ele grava esses documentos no formato próprio, tudo bem, a própria Microsoft disponibilizou lá um arquivo de conversão que, caso você seja usuário das versões 2003 ou anteriores, você instala esse arquivo de conversão e essas versões anteriores passam a ser capazes também de ler os documentos gerados pela versão 2007. Bem, eu acreditava que o BR Office, na sua versão 3, né, a última lançada, também fosse capaz disso. Ele é capaz de ler documentos Word ou planilhas Excel no formato Office, Microsoft Office, mas pelo que eu percebi lá, até o formato Microsoft Office 2003. Ele não tem, por padrão, a capacidade de leitura dos arquivos do Office 2007. Eu acredito e espero, caso isso ainda não tenha sido feito, que logo, logo lancem.
Ah, sim, com certeza, com certeza absoluta vai.
Para que ele possa ler também arquivos do Office 2007.
Com certeza absoluta eles vão acabar. Vou acabar fazendo isso. E a tal história, tem gente que fala, bem, então por que é de graça?
Boa pergunta.
É um pouco aquela desconfiança do brasileiro de quando a esmola é muito, santo, desconfia. É de graça, porque é código aberto, é ótimo, vamos aproveitar isso.
Né? E está sob a supervisão da SAN ainda.
Da SAN.
É porque a SAN, Sun Microsystems, ela havia comprado o Star Office, né, que era uma na realidade, uma produção de uma software house alemã. Né, Star, qualquer coisa.
Stern Divisionen. Stern é justamente estrela, que é Star, né? Uhum. Que é Star Office.
E a Sun, ela comprou o Star Office na época, e até a versão 5.2 do Star Office, ela entregou gratuitamente para o povo. A partir daí, não. Ela já começou a cobrar. Mas me parece que aí não deu muito certo essa estratégia. Tanto é que o Star Office já nem existe mais. No lugar dele, hoje, aqui no Brasil, o BR Office, que é um herdeiro do Star Office, assim, vamos dizer. Né? É um filhote do Star Office, mas um filhote já muito bem desenvolvido. Então, vale a pena, para quem não tem nenhuma suíte de escritório do tipo Office para você, para instalar no seu computador e não quer pagar nada por isso, pode ter certeza que o BR Office vai te servir muito bem.
Tarcísio, temos aqui o Fernando, um depoimento do Fernando. Eu estava ouvindo esse seu programa, esse seu conceituado programa, via site do Moacir, tá certo? É alguém que não ouve no horário que nós aqui na emissora estamos mandando para a antena, mas houve a posteriori o programa gravado, né? E eu vi uma dúvida de um ouvinte sobre antivírus. Se o Avast e o AVG podem conflitar quando trabalhando junto. Gostaria de relatar que tenho ambos, Avast e AVG, inclusive com os PyBot, trabalhando juntos há um ano. E nunca tive nenhum problema, pelo menos nesse aspecto. Quanto aos outros...
Eu não diria que os problemas são que acontecem necessariamente. Eu também já vi máquinas E olha, agora você não me pergunte por quê. Porque realmente, existem algumas máquinas, talvez a configuração ou coisa parecida, que permitem você instalar mais do que um antivírus e os dois trabalharem assim, em harmonia muito pacífica. Já, por outro lado, eu peguei máquinas em que o Avast detectava ali nos arquivos de definição de vírus do AVG a presença de vírus e vice-versa. Então, o conflito ocorria basicamente nesse aspecto apenas. No trabalho que os dois efetuam, vamos dizer assim, online, quer dizer, o tempo todo ali, carregados na memória, como dois espécies de guardiões ali, caso entre um vírus, eles, né, eles já avisam, olha, entrou. Esse tipo de trabalho, realmente, um não interfere no outro. Mas se, por exemplo, eu não sei se o Fernando chegou a fazer isso, se você pegar, abrir o Avast e mandar o Avast efetuar um escaneamento completo da máquina, não sei, pode ser que ele ache ali na pasta onde está instalado o AVG algum falso positivo, né? Achar que ali tem um vírus, quando na realidade ele está lendo o arquivo de definições de vírus do AVG. E vice-versa. Tá? Então, normalmente esse tipo de conflito acontece entre dois ou mais antivírus instalados na mesma máquina, quando você pede para um deles escanear a máquina. Né? Mas não ficar ali naquela proteção residente, é esse termo que eu queria lembrar. Na proteção residente, realmente um não interfere no trabalho do outro.
Temos uma dica aqui interessante, Tarcísio. Você lembra do Paulo Fino, né? Paulo Roberto Fino, né? O nosso ouvinte. Que, aliás, ele me pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho a pergunta dele. Ele falou, quando é que o meu livro, aquele Aprendendo Inteligência, vai ser lançado para deficientes visuais, ou seja, gravado em áudio de CD? Olha, por incrível que pareça, na Feira do Livro, quando teve essa Bienal do Livro agora, a Bienal do Livro, num dos estantes vizinhos, a editora que editou meu livro, tinha uma editora de audiobooks.
Ah, beleza.
E o cara veio fazer a proposta, então provavelmente logo. Só que vai ter uma coisa, viu, Paulo? Quem vai gravar é o Tarcísio, viu? Porque eu com essa voz...
Fiquei sabendo agora.
Com essa voz de taquara rachada eu não vou gravar, não. Então o Tarcísio vai gravar e, obviamente, fazendo aquelas pequenas adaptações.
A gente pode gravar em dupla.
Ou em dupla.
Em dupla, como a gente faz o programa, que tal?
Como fazia Galileu, que sempre escrevia diálogos em que tinha um cara inteligente e um idiota sempre.
Né? Ele era os dois, né, na realidade.
Não, você sabe que todo problema do Galileu...
Mas olha, essa ideia da gente gravar, fazer um audiobook, nós dois, como a gente faz aqui no programa...
Assim, exatamente desse jeito.
É interessante, né? Né? O livro acaba virando quase que um programa, né?
Então, o Paulo Fino encontrou um programa assim... engraçadíssimo. O Real Illusion. Real Illusion. É o Crazy Talk. Ou seja, você pega uma foto de um amigo teu qualquer e através desse programa você consegue fazer a boca e o rosto se movimentar e mudar de expressão. Então você cria uma animação.
Ah, sei.
Tá certo? A partir de uma foto estática, você acaba criando uma animação que faz aquele rosto se mover. Para quem quer fazer uma brincadeira com um amigo, com parente, é a coisa mais engraçada que existe.
O Real Illusion, imagino que seja mais ou menos naquela linha, claro que com muito menos sofisticação, daqueles programas que fazem a boca de um animal ou de uma criança se mexer para fingir que ela está falando.
Sim, como fazer essas cantando, animações, né? Nos filmes, né?
Agora, recentemente, nem sei, também não interessa, não vem ao caso, tem uma propaganda na televisão que um bebê acaba de nascer, aí ele dá aquele famoso tapinha na bundinha do nenê para ele chorar, em vez de chorar ele começa a cantar Born to be Wild, e o médico começa a dançar junto lá, né?
Mas então, dando, eu vou dar a primeira parte e o Tarcísio da segunda. Então você entra em www... Aí você escreve Realusion, só que cuidado que com dois L's. Então você escreve real, como se fosse a nossa moeda, real. E logo em seguida você escreve Lusion, com S, Lusion.com. Então esse é o miolo do site, www.realusion.com.
Isso.
Barra.
Aí você digita barra e continua com a palavra Crazy Talk, ou seja...
Fala maluca.
Fala papo maluco, né? Crazy Talk é C-R-A-Z-Y, T de tango, A-L-K. Crazy Talk. tá? Então, www.reallusion.com/crazytalk.
E ele fez uma caricatura minha desse jeito e colocou no YouTube. Eu não vou dar endereço porque é muito complicado, mas depois a gente depois passa lá no site. Passa, né?
A gente deixa um link no site. Querem ver uma caricatura do Pierluigi? Daqui a pouco ele faz uma minha também. Ele pega aquelas fotos que a gente tem no site, né?
É, e começa.
E faz também a caricatura.
Começa a aprontar, né?
Tá certo.
Aqui tem o mais.
Aqui do Paulo Roberto Fino.
Não,
Você já leu essa aqui? Bom dia, boa noite ou boa madrugada? Ah, é essa daqui.
Essa daí mesmo.
Tá certo. Ele quer saber também do CD, que vai ser o primeiro a adquirir. Tem uma aqui interessante, que eu estou tentando achar o nome. Interessante, na realidade, ela é enorme, né? É aquela história, acho que é alusiva ao fato de a gente ter mencionado a cartilha Caminho Suave. No último programa. Então, quem escreveu, deixa eu ver aqui se eu não perdi, é o Felício Buonanno Filho. Acho que foi ele mesmo, se não houve nenhuma. Bom, enfim. Ele começa o e-mail dele de uma forma bastante bem-humorada. Ele diz: quase caí da cadeira quando ouvi o meu nome no seu programa. Ele está quase caindo de novo, né? Porque acabamos de mencioná-lo novamente. Não imaginei que a minha postura iria receber tão honrosa menção.
Porque eu agradeci. Agradeci no programa em função da dica que ele deu. Agora, ele diz o seguinte:
ele tem uma dúvida, né?
Não, ele tem uma dificuldade. Ele tem uma regra: que quando você conversa com alguém por telefone, principalmente se o teu nome for complicado, e eu, chamando Pierluigi, sou uma vítima de um nome complicado, a gente tem que soletrar. Então, ele diz: quais são as técnicas que ele usa? A minha primeira tentativa, diz ele, é da forma internacional. Ou seja, o famoso Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Fox. Aquilo que piloto usa, que agência de turismo usa, que policial usa. E que, na minha opinião, todo mundo deveria usar. Eu não entendo alguém que faz telemarketing que não use.
Porque afinal é um código internacional, né? Então, já que é internacional, vamos padronizar. Todo mundo usa o mesmo.
A segunda, diz ele, é a da cartilha Caminho Suave.
Cartilha Caminho Suave.
Ele diz que tem algumas que não...
A de abelha, B de barriga do bebê, C de cachorro, e aí vai até o Z de zabumba, que foi exatamente... eu quando fui soletrar, acho que algum URL, eu mencionei em Z de zabumba em vez de Z de zebra, né? Que seria do Código Internacional Fonético. Mas aí o Peluíde até comentou, mas zabumba? Falei, pois é, eu fiz o Caminho Suave, tinha zabumba lá no Caminho Suave. Agora, o desafio que ele nos lança aqui é se a gente lembra dos desenhos representando as letras, né, nessa cartilha Caminho Suave. Realmente, cada uma delas era feita de uma forma a lembrar uma letra. O G de gato, né, o G era o corpinho, o corpo do gato, a parte de baixo do G era o rabo, sei lá, o I de igreja, né? Era I de igreja, viu, gente? Não era conforme uma outra apresentadora mencionou certa vez aí.
Coitado, essa nunca vai ser perdoada por isso.
Bom, o I era associado à torre da igreja, né? Ele estava na letra I, mas enfim. Então, eu lembro de algumas dessas. Agora, ele está com umas dúvidas aqui.
Então, espera, agora eu queria fazer um comentário educacional, rápido. Se o Tarcísio, que para quem não o conhece, é cinquentão, lembra nitidamente dos desenhos da cartilha Suave, isso significa o quê? É uma coisa, há tanto tempo, está gravada no cérebro dele para sempre, isso significa o quê? Que foi um processo educacional que funcionou.
Não há dúvida.
Porque quando alguém aprende alguma coisa, aprende para sempre, e não para o dia seguinte. Então, consequentemente, eu acho que deveríamos aqui na escola brasileira parar de procurar por modismo novas maneiras de ensinar e resgatar as velhas maneiras de aprender. Porque eu não troco uma doutora livre docente em pedagogia de hoje com uma antiga professora primária formada nos cursos normais de 50 anos atrás.
Sem dúvida.
Entende? Quer dizer, esse é um dos motivos pelos quais a escola brasileira acabou virando essa catástrofe que é hoje.
Agora,
mas ele tem uma pergunta.
A dúvida do Felício.
Ele tem uma pergunta. Ele diz o seguinte: depois de muitas idas e vindas de plataforma 95, blá 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 blá, Eu recebi automaticamente...
Só um detalhe, ele fala de várias plataformas, Windows, até Linux, e no caso do Linux, Ubuntu.
Que até agora é o melhor, segundo ele.
Segundo ele, ele colocou entre parênteses, até agora o melhor.
Ele passou para o Vista, depois voltou para o XP. Diz que recebeu automaticamente a atualização Service Pack 3 do XP.
Uhum.
E não me sinto seguro em instalá-la. Devo instalá-la? Eu não sei.
Eu de qualquer forma instalaria. Tá? Por dois motivos. As plataformas Windows, elas são vítimas, têm sido vítimas de ataque de crackers. Por quê? Porque o Windows ainda é a plataforma mais utilizada nos computadores do mundo todo. Então, pela quantidade, né, pela porcentagem, pela grande maioria, pelo fato de representar a grande maioria, os crackers eles têm um alvo mais direcionado para o Windows do que para o Linux, ou mesmo para as plataformas do Macintosh, tipo OS X ou coisa assim. Por isso, a Microsoft, volta e meia, solta esse Service Pack, que na realidade são coleções de remendos feitos nas falhas, algumas de segurança, outras operacionais do próprio Windows.
Que vem sendo detectada justamente pelos usuários ao longo de toda a utilização da versão original, né?
Exato. Então eu acredito que se você já recebeu automaticamente essa atualização, aceite sim instalá-la. Tá? Por exemplo, o Service Pack 2 no Windows XP foi uma excelente atualização. Foi o momento em que o Windows XP se tornou realmente mais seguro do que ele era. Foi acrescido um firewall e uma série de outras rotinas de segurança que tornaram o Windows XP mais confiável. Então eu acredito que o Service Pack 3 não tenha lá muito a acrescentar em relação à versão Pack 2. Tá? Mas tá aí, instale. Você vai ter com certeza um Windows mais, vamos dizer assim, mais corrigido.
E você sabe por que ele está usando esse Windows e não o Linux Ubuntu? Porque o modem 3G da TIM não funciona com Linux, que é uma burrice por parte dessas concessionárias e dessas operadoras em não fazer software que funcione também no Linux.
Então atenção, Linux existe, viu gente? Liguem-se. Bom, vamos fazer um intervalinho, a gente volta já já, segura aí, daqui a pouquinho para o segundo bloco do programa de hoje.
Você ouve Plug Eldorado com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Rádio Dos Vox. Há 5 anos mudando a sua programação.